Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um bom, um mal e um feio. E por isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio, mais uma vez um BMF com o tema de brinquedos que viraram filmes. Sim, a gente roubou e pegou a época, né? O momento, o que tá acontecendo. A gente tem um filme de um brinquedo que tá aí fazendo mais sucessos, tá... Nossa, o filme da Barbie tá fazendo um negócio... Assim, a gente não viu o filme da Barbie, então a gente não vai comentar sobre ele aqui, né? Mas ele deu esse start, né? Essa ideia, né, Everton?
Não é roubar, é inspiração.
Uma palavra muito mais bonita, muito mais bem colocada. Mas sim, a gente pensou em fazer um bom, um mal e um feio. Esse quadro que você conhece bem, se você tá chegando aqui pela primeira vez, escutando esse inicialmente, o bom, o mal e o feio. Esse episódio, esse quadro que a gente escolhe três filmes que se encaixam nesses adjetivos, né? Um filme bom é um filme que foi bem de bilheteria, foi bem recebido pelo público, um filme que nos agrada. Um filme mal é um filme que a produção não é lá essas coisas, mas que teve um dinheiro investido, era pra ser bom, mas não deu muito certo. E um filme feio, aquele filme mais tosco, mais trash, mais engraçado em muitos momentos, né? Então, hoje a gente vai falar de brinquedos que viraram filmes, né? O sucesso do filme da Barbie não é único, né? Ele é gigantesco, ele é muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado, mas ele é real, mas outros brinquedos já viraram filmes, já fizeram tantos filmes muito bons, com grandes bilheterias, tanto filmes que não são tão bons assim, né? E é um bom tema pra gente discutir, né? Então a gente escolheu três filmes que se encaixam, né? Na temática de hoje. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro filme? Vamos pro nosso filme bom?
O bom...
O nosso filme bom foi lançado lá em 2014. Eu tô falando de Uma Aventura Lego, ou Lego The Movie, filme do Lego, né? Lego é uma linha de brinquedos, porra. Muito, muito conhecida, né? Linha de brinquedos de plástico lá fabricados pelo The Lego Group, um grupo dinamarquês desde 1934. Em 2021, a Lego era a maior empresa de brinquedos do mundo. E era um sonho de consumo da infância de, cara, muitos e muitos jovens, né?
E hoje da infância e da fase adulta também, né?
O filme até brinca com isso um pouco, né? Sua resolução, né? Mas sim, cara, o Lego, ele sempre teve presente pra muita gente. Não era um brinquedo barato, né? Vamos lembrar aqui, não era todo mundo que tinha condições de ter Lego. Hoje em dia, continua não sendo barato.
Hoje em dia, menos ainda.
Ele tá muito caro, mas quem teve a oportunidade de brincar com o coleguinha no colégio, ou qualquer outro lugar, com certeza se divertiu. E, obviamente, uma empresa, um brinquedo de tantos anos, lançou diversas coleções, miniaturas, mudanças e estilos. E também tem um nome muito forte para poder entrar também na expansão de mídia, né? Então, em 2014, a empresa, juntamente com produtores, né, de cinema, obviamente, a Warner Bros. Envolvida, lançou o Uma Aventura Lego, seu filme inspirado nos brinquedos, né, nos blocos, nas miniaturas colecionáveis, filme com direção e roteiro do Phil Lord e do Christopher Miller, que são nada mais, nada menos que os roteiristas de Homem-Aranha, no Aranhaverso inicialmente, e depois através do Aranhaverso, e aqui eles já mostraram muito do talento que eles tinham, né, do quanto eles eram bons pra escrever histórias, não de animação especificamente, mas histórias que, cara, eu acho que são engraçadas e tem algo a dizer e se moldam de maneiras interessantes, né?
E eu acho que um ponto bem interessante é isso. Ela é muito engraçada, mas ela não é boba, né?
Exatamente. Acho que esse é um ponto que conversa muito com a habilidade dos roteiristas, né? E dos criadores, né? No caso, essa dupla aí que a gente vai ver posteriormente em sucessos que a gente conhece hoje, do Homem-Aranha através do Aranhaverso, o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? O Homem-Aranha, né? O Oscar que eles ganharam, né? Eles chegaram a ganhar o Oscar de animação. E como a Disney não teve a mesma visão quando demitiu ele de Han Solo, mas enfim. O filme teve um orçamento de $60 milhões e faturou cerca de $469 milhões no cinema. Então foi um sucesso muito grande. E vamos conversar um pouco do filme, Everton. Por que esse é seu filme bom?
Cara, é que nem o que eu comentei, né? Eu acho que ele é um filme muito engraçado, mas sem ser bobo. Ele é um filme ainda, tipo, ele não é um filme pra família toda. Ele não tem uma piada de duplo sentido, nem... Né? Tem algumas piadas que são bem colocadas, assim, e... Só que o que eu acho mais interessante é que ele é um filme de animação. E ele consegue trazer o brinquedo de uma maneira muito bem feita no filme. O modo como é demonstrado, construído todo o filme, literalmente construído com Lego, sabe? Utilizando aquela ideia de que aquilo são blocos realmente montados, e ao mesmo tempo tem uma direção que entra pra uma vertente de ação muito bem feita, muito bem dirigida, sabe? Tendo os elementos do Lego junto, não é só parece que é um bloco em tal momento e depois é só o CGI. Não, parece que tudo é feito de bloco mesmo. Eu acho que isso é muito bem feito, muito fantástico. E eu acho que um dos pontos mais legais desse filme é o elenco de voz. O elenco de voz, ele foi muito bem escolhido. Eu acho que eles trabalham muito bem. Até o Will Ferrell, que é um cara que eu particularmente não gosto da atuação, nesse filme ele é muito bom, o personagem dele, né? Que é o vilão. Eu acho que ele entrega muito bem o vilão. E também na parte quando ele é um dos poucos que aparece na sua versão física, sabe? Então, e também ele entrega muito bem. Eu acho muito legal. Mas o destaque, pra mim, da voz é o Will Arnett como Batman, né? Porque o jeito que ele entrega o Batman, eu acho muito legal. Um jeito meio pomposo, meio... egocêntrico, sabe? Uhum. Eu acho que encaixa muito bem na voz do Will Arnett, cara.
Bem, só comentando, já que você trouxe alguns personagens, aí eu já emendo por que que eu acho esse filme bom. O filme conta a história do o protagonista, né? O Emmett Brickowski, que podia ser um nome mais genérico, sim, né? Que ele é um Lego literalmente comum, um Lego que tá vivendo o seu dia a dia ali. E o ator de voz dele é o Chris Pratt. Lembrando que esse era o Chris Pratt já tinha esse sucesso como ator de voz do Lego, né? E esse ano também teve um filme bilionário, né? O Mario, ele é o Mario, dá voz ao Mario. Então ele já tem uma experiência bem sucedida em filmes de animação, né? E o Emmett é simplesmente um boneco normal, comum, que num dia de trabalho normal, como é toda a vida dele, ele acaba sendo confundido com um mestre construtor, que é um salvador do mundo dos brinquedos, do mundo do Lego ali. Ele acaba achando uma peça, e essa peça vai ser a peça principal para salvar o mundo do Senhor dos Negócios, né? É muito legal, muito, muito bem sacado, né, o título do vilão, né? O Senhor dos Negócios, esse que é vivido pelo Will Ferrell, que é um vilão que quer ali criar uma regularidade, manter o mundo daquela maneira certinha e rotineira, diferente do que é, de fato, o Lego, né? O brinquedo Lego, o mundo Lego, que é a brincadeira, que é a criatividade, que é a mistura. E a partir daí vão aparecendo vários personagens, né? O Everton comentou do Batman, do Will Arnett. Tem o Vitruvius, que é o mago inicial da profecia, que é vivido pelo Morgan Freeman. Tem a Lucy, que é a Meg Stilo, né? Que é a DJ. Não é DJ, né? Não é DJ, mas todo mundo fala assim, nossa, mas esse nome é de DJ, né? Isso eu acho muito, muito engraçado. Que é vivida pela Elizabeth Banks. E tem outros montes que vão aparecendo ali de atores de voz. Tem Alison Brie, tem o Nick Offerman, tem vários que vão aparecer.
Charlie Day é muito bom, o personagem dele, que é o astronauta.
É muito legal mesmo. E, bem, eu acho o filme muito legal, muito divertido. Eu tinha gostado da primeira vez que eu vi, eu tinha visto há muito tempo, revi pro podcast, me diverti também demais, assim, lembrei, né, de piadas, de momentos. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, isso que o Everton comentou, visualmente ele é muito bonito, realmente. São as peças de Lego criando vida ali, e você vê, pra quem brincou de Lego em algum momento, vai se sentir tocado ou vai lembrar da sensação que você tinha quando você montava suas coisas e criava suas histórias. Porque o filme consegue transparecer muito bem essa sensação da criação a partir do brinquedo. Obviamente, se você pensar em questão de propaganda, o filme ele tem uma coisa muito boa, que é tipo assim, a pessoa que vê esse filme, a criança, o jovem, ela na hora vai querer comprar um Lego. Porque ele é muito criativo em como ele usa o brinquedo pra criar a sua história. Então tudo ali, você vê, você fala, pô, eu conseguiria pensar nisso, eu conseguiria montar isso, eu conseguiria criar uma história tão legal quanto essa do filme. E isso desperta uma curiosidade, desperta não só a atenção do filme, mas também o todo do mundo do Lego, né? E eu acho muito legal como o filme pega todo o legado do brinquedo, né? As miniaturas, as expansões, a expansão do Faroeste, a expansão do medieval, e consegue colocar dentro do filme, né?
É, eu acho muito legal a apresentação dos mundos, né? Que é... E como eles vão inserindo as piadas... Tem uma das melhores piadas é quando eles apresentam os mundos, cara. Que eles apresentam o faroeste, apresentam, sei lá... Aí ele apresenta o mundo medieval, onde tem cavalo, sei lá, cavalo, espada, dragões, instrumentos de tortura, analfabetismo... Tá ligado? Tipo, eu acho muito boa essa piada. Eu acho legal essa ideia dos... O conceito do filme de ter os mestres os mestres construtores, né? Que são figuras, tipo, conhecidas, né? Sei lá, o Abraham Lincoln, o Superman, o Batman...
O Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, sabe? Que são pessoas conhecidas e que elas exercem essa criatividade, né? Tipo, são pessoas e personagens conhecidos. O Gandalf e o Dumbledore, eles fazem uma piada com isso. Eu acho muito bom, sabe?
Muito legal mesmo. E é legal, né? Porque, assim... Como o Lego tem o licenciamento de várias dessas grandes franquias, essas obras, né, que fazem parceria, e você lança, sei lá, a expansão do Star Wars, a expansão da DC, a expansão de com vários universos ali de mídia, eles conseguem trazer aqui pro filme, agregar, tanto que o Batman é um dos personagens principais, só que eu acho legal de como isso não é a muleta do filme, sabe? Eles conseguem colocar isso de maneira muito bem feitinha, assim, que você pega a referência, mas a história continua ali com os personagens que são os originais, né? Que foram os criados para o filme. E eu acho isso muito interessante, né? Quando você coloca e faz essas piadas com essas coisas que são conhecidas, né? Com esses personagens, com essas referências conhecidas, mas ainda consegue construir a história que você quer contar, né? É uma aventura que é muito divertida, cara.
É, o personagem principal é o Emmett, do começo ao fim. Ele é o que responsável por tudo, né? Então, isso que é interessante, ele não é... Eu até achava que o... Pelo que eu me lembrava, mas eu acho que é no 2, que o Batman, ele toma um pouquinho... Tanto que foi zero o filme do Batman depois, né?
Do
Batman,
tem o do Batman, né? Tem.
Então, mas o 1, os personagens, eles só estão em volta realmente do Emmett. Ele é bem, bem o principal mesmo.
Ah, e bem feito, né?
Sim. Eu acho legal a conclusão, eu acho legal a ideia do filme, daquele conceito de o vilão é aquele que quer deixar tudo certinho e quer usar a pior coisa que pode ser utilizada pros Legos, que é o Super Bonder, né? Quer ser deixado de uma maneira que nunca vai sair do lugar. Eu acho muito legal esse conceito, essa ideia. Foi muito bem trabalhado, realmente, pra inserir essa ideia do brinquedo no filme, né? E eu fiquei pensando muito no final do filme, os milhões de dólares que o Will Ferrell gastou naquela coleção, cara.
Cara, aquela coleção lá, ela é gigantesca, né? Eu até entendo porque ele não queria que o filho dele mexesse muito. Mas eu acho essa jornada do filme muito interessante, porque além de ser um filme divertido, se ele fosse só um filme do Lego, já seria divertido por si só, né? Porque tem uma aventura, a ação é divertida, assim, é muito bem feito.
Bem dirigida, velho.
É muito bem dirigido, é bonito. É engraçado, você vê os blocos ali, você entende todos os movimentos que os bloquinhos fazem. Tipo, é muito bem montada a parada, sabe? É um filme engraçado, os diálogos são muito bons, assim, os diálogos tanto de comédia como os diálogos construtivos pra histórias funcionam, mas eu acho que ele tem uma grandeza ali no encerramento do filme, nesse arco de fechamento, que é justamente trabalhar com o lúdico e trabalhar com um consumidor morto do negócio, né? Quem consome são as crianças, e são as crianças ali daquela faixa etária, 8, 9 anos, eu acho que é ali que consome mais, né? Que tem a mente mais ativa na questão da criatividade, tá brincando, tá fazendo um monte de coisa, e eu acho que essa parada de você trazer o filme pra da onde tá saindo a história, que é da cabeça do filho do Will Ferrell, né? Do ali. Cara, eu achei uma jogada muito foda, muito bem feita.
Eu acho que é o ponto-chave, cara. Eu acho muito bom.
Ah, eu achei muito legal mesmo. Achei que é divertido. Tanto que o filme foi tão bem, né? Que o Everton comentou rapidamente, mas assim, a gente além do primeiro filme tem o segundo. Acho que tem uma Aventura Lego 2, que deve ser com o Emmett de novo. Eu não lembro de ter assistido o 2.
Eu não lembro também de ter assistido.
Mas eu sei que tem o 2. Tem o do Batman, e depois você vê ali tem um monte, né? Tem o Super Heroes, tem o só de super-heróis, tem o do Batman especificamente, tem o Lego Ninja. Tem vários filmes ali que foram saindo posteriormente devido ao sucesso desse primeiro. Não lembro de ter assistido algum outro, mas depois de rever esse filme, eu fiquei até curioso, pelo menos pra ver o 2, porque esse realmente é muito divertido. Vale a pena conferir pra quem ainda não teve oportunidade de assistir. Lembrando que o filme tá disponível, não só esse, como todos os outros ali, todas a outra coleção e os spin-offs estão disponíveis no HBO Max, certo?
Certo.
Bem, vamos pro nosso filme Mal.
o mal.
Não só de coisas boas vive esse podcast, né? Eu sempre tento lembrar isso e gosto de lembrar, avisar antes, né? Da gente começar. Que sempre a gente começa bem ali com um filme bom, um filme que nos agrada, mas depois, posteriormente, a gente tem que desagradar a nós mesmos. Vamos falar do nosso filme mal. O nosso filme mal é um filme lançado em 2009 com direção do Stephen Sommers. Sabe que filme o Stephen Sommers já dirigiu, Everton?
Qual?
A Múmia e O Retorno da Múmia.
Calma, mas a Múmia é
clássico do Brendan Fraser.
O filme do que o Uncharted criou em cima da Múmia do... Eu nunca vou deixar essa teoria da conspiração morrer, porque ela é real, cara.
É esse filme mesmo. Ele dirigiu...
Ele errou muito, então, agora.
Nossa, e ele dirigiu, o roteiro é dele, mas também o roteiro é escrito a umas 10 mãos. Eu tô falando de G.I. Joe, A Origem de Cobra, filme de 2009, baseado numa franquia de brinquedos action figures americanas chamada G.I. Joe, produzida pela Hasbro. Porra, enorme sucesso... no mundo e no Brasil também, né? No Brasil, primeiro a gente lembrava eles como os Falcons, né? O nome Falcon, e depois viraram os Comandos em Ação, fabricados pela Estrela aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos eram pela Hasbro. Então, esses brinquedos, as action figures, né? Que se eu não me engano, o G.I. Joe é o que popularizou o termo action figure, né? Que é a figura de ação mesmo, né? A figura, o boneco masculino, vamos dizer assim, né? Porque se você tinha a Barbie pro feminino, você tinha o boneco de ação ali, articulado, que se mexia, que os meninos conseguiam brincar e criar as coisas que, teoricamente, eram mais pro público deles. E eles começaram a ser lançados em 1964 com bonecos grandes, né? Era 30 centímetros. Depois, em 76, cancelaram esses bonecos de 30 centímetros e começaram a fabricar os bonecos de 10 centímetros, que eu acho que é o que a maioria das pessoas consumiu e lembra, né? Que são aqueles bonequinhos menores, aí depois você tem os veículos, você tem um monte de expansões ali dos brinquedos que foram sendo produzidos até 1995, depois eles encerraram a produção, mas foi o suficiente para marcar muitas gerações, marcar muitas brincadeiras e conduzir as brincadeiras da garotada por muitos anos e, obviamente, ficando no imaginário e sendo uma franquia de sucesso nos brinquedos, foi expandido para os cinemas em 2009. Um filme teve um orçamento altíssimo de 175 milhões de dólares e ele faturou, ele teve uma boa bilheteria, engraçado, ele teve uma bilheteria de 300 milhões de dólares. Só que eu acho que a nostalgia ela conta um pouco nesse filme, por quê? Porque metade dessa bilheteria, 150 milhões de dólares, só foram feitas só nos Estados Unidos.
Pode ter sido mesmo.
Então talvez ele teve um fim de semana de estreia muito bom e muito da fama dos brinquedos e como eles eram representativos para muita gente, podem ter atraído as pessoas ao cinema. Porém, as críticas não foram nada positivas e, obviamente, a nossa crítica aqui, que não vale de nada, mas que é a que vale de verdade, escolheu ele como nosso filme mal. Everton, por que o nosso filme mal?
Não, eu acho interessante que os caras eles pegaram muito bem o conceito de brincar de bonequinho, de comando em ação de G.I. Joe, sabe? Porque o roteiro realmente parece ser escrito por uma criança de 8 anos. Porque, mano, toda a ideia principal do filme de ter um vilão que ele vai armar uma coisa, ele tá sendo controlado por outro cara, e esse outro cara era conhecido dos caras e vai criar essa unidade de força especial que tem, tipo, 6 pessoas e os outros 900 soldados são inúteis. O que eu acho mais incrível é que no começo do filme aparecem 4 soldados da unidade dos G.I. Joes, né? E durante o filme tem essa ideia de que vai entrar o personagem do Channing Tatum e do Marlon Wayans, que é uma coisa inacreditável, que é ter o Marlon Wayans como um herói de ação. Que eles são soldados, que eles sofreram um golpe lá, uma tentativa de ataque pra roubar uma coisa que eles estavam transportando, né? E o que eu acho mais engraçado é isso, eles são os soldados que estão entrando na unidade, eles jogam toda a responsabilidade em cima deles, porque eles são os únicos que vão atacar praticamente depois, os outros vão ficar meio assim, vai lá, tenta fazer alguma coisa. Cara, esse filme é muito bizarro, velho.
Esse filme é muito ruim, é muito ruim, eu nunca tinha assisti pra esse podcast.
Eu também.
E eu fiquei impressionado, assim, como ele fez tanto dinheiro, assim, porque esse filme é muito ruim. É muito ruim em vários aspectos. Pra começar, o elenco desse filme é assustadoramente bizarro, assim. Você tem alguns atores ali bons, mas que assim, talvez, dos filmes que eu vi, seja a pior atuação que eu já vi do Joseph Gordon-Levitt. É um negócio, assim,
disparado.
Absurdo. Eu não sei, deve ter ganhado muito dinheiro pra fazer esse filme. O Shania...
acho que ele não devia ter tanta fama, acho que nessa época, não.
Pode ser também, né? O Shania Tatum, ele já não é um ator daqueles mais expressivos, que vive o Duke, que é o personagem principal do filme.
Ele encaixa no papel.
Ele encaixa no papel. Não precisava de muito mais que isso. Sabe o que é engraçado? Que ele não queria fazer esse filme. ele fez esse filme meio que obrigado, porque ele tinha contrato com a produtora. Então meio que tipo assim, meu, é melhor eu fazer esse filme do que eu quebrar um contrato e ter que pagar muito dinheiro pra eles. Então, vamos fazer o filme? Vamos. Aí faz o filme, né? O Marlon Wayans não precisa falar, né? É um dos principais do filme também. Ele tá ali com a sua graça sem graça. Nossa. A ação não entrega nada. É horrível. É lamentável. Isso é muito ruim. Mas tem umas coisas que são meio bizarras. Tipo o personagem do Brandon Fraser.
Sim.
O personagem do Brandon Fraser, ele literalmente aparece 10... Não, 10 minutos. Ele aparece 5 minutos do filme e some. Ele não serve pra nada, velho.
Ele não faz nada. Ele acha que ele tava, tipo, só passeando no estúdio e falou, cola aí, cara. Porque ele fez a múmia, né? Então, tipo, cola aí. Chega aí.
É bem por aí. E de resto, assim, o elenco é... Não vou nem mencionar os atores, porque, assim, o resto da equipe de I.J. ali é horrível. Talvez o melhor seja o Snake Eyes, porque ele não precisa falar.
Sim, só que é lutar. O Black Noir, tá ligado?
Que é o Black Noir, exatamente. A Sienna Miller, que é a baronesa, barra Ana, ex-namorada do Duke.
Nossa,
ali, que é uma
vilã. Nossa, que a pior personagem de todas,
assim,
velho.
Ela é uma atriz que não é possível, cara, né? Assim, é coisa quase amadora, na minha opinião, assim. Eu, olhando ali, eu falo, nossa, mas isso aqui é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, essa mulher consegue chorar, não consegue lutar, não consegue ser
as
dramática.
As partes dela é que me dava a sensação de tipo, mano, isso aí foi escrito pra uma criança, tá ligado?
Cara, assim,
mano, esse filme, ele tem...
É um negócio horroroso.
Ele tem as piores inserções de flashback de todos os filmes, cara. São os flashbacks horríveis que eles não servem pra nada e teoricamente era pra aprofundar os personagens, mas os personagens são horríveis, então tipo, não interessa, sabe? Os flashbacks só tipo quebravam o clima do filme e não acrescentavam nada, não ajudavam em nada na história.
Desde o começo do filme você percebe que tem muito dinheiro ali porque tem muito CGI e a maioria das vezes pra mim bem ruim, né?
Muito mal, porque é horrível.
Envelheceu muito mal. Principalmente as partes submarinas ali, de bases, assim, muito ruins. E o filme, ele vai tendo uma construção que eu acho que é bizarra. Porque, assim, não só a história como um todo, ela não funciona muito bem, mas durante o filme, eles têm uma coisa nesse filme que eles falam que as coisas são muito grandiosas, mas eles não mostram essas coisas grandiosas. Por exemplo, tem uma cena que logo quando o Duke e o Ripcord, que é o Duke é o Shania Tatum e o Ripcord é o Wayans lá. Sim. Eles chegam, que eles são inseridos lá na equipe dos G.I. Joes, eles falam assim, ó, eles têm uma super roupa lá, que eles vão usar depois, uma roupa robótica lá, que atira, que pula, que faz o caralho. Aí eles falam assim, ó, essa roupa aqui, vocês vão colocar pra treinar? E ela é super forte, mano, toma cuidado que ela atire não sei o que, eles vestem a roupa. Na cena seguinte, eles estão sem a roupa, e eles mostram todo o arco de treinamento deles da base sem a roupa. Então eu falo, pra que eles mostraram aquela roupa, se eles não treinaram com a roupa em nenhum momento, e quando eles vão pra batalha, eles estão com a roupa?
Não, e quando eles vão pra batalha...
Qual que é a lógica disso?
E o que eu acho muito bom é quando eles vão pra batalha, que eles têm que vestir a roupa, eles ficam, caramba, como a gente faz isso, sabe? Eles começam a tropicar, tá? A aprender a usar o negócio, sendo que, tipo, teoricamente eles já tinham que ter aprendido. E o que eu acho, mano, é a pior coisa desse negócio dessa roupa, porque eles não fazem nada, eles só correm com ela. Você percebeu isso?
Só corre e pula.
Você percebeu? Eles não lutam, eles não atiram, não fazem nada. Eles correm e pulam. Com cenas ridículas. Aí é que o CGI pega muito e fica muito feio.
Não, é meio bizarro, né? Fica muito feio. Fica bem zoado. Toda a cena de perseguição ali, que era pra ser assim, igual grandioso.
Mas isso que eu acho que é engraçado, porque na perseguição é tosco, mas, por exemplo, um CGI que funciona é o da Torre Eiffel derretendo.
Isso é legal mesmo.
É bizarro, sabe? Tipo, tem uns que tem mais investimento, os outros não, sabe?
Depende da técnica que usaram, enfim.
Sei lá. Do
Mas,
estúdio
enfim,
que contratou,
né? Essa parte é muito ruim. Eu acho, como eu falei das coisas que são faladas, mas na teoria, na prática, não é bem assim, todas as invasões que tem no filme, elas são muito fáceis.
Sim.
Por exemplo, tem uma invasão da Baronesa e do...
Shadowhunter, né?
Storm Shadow.
Não, Storm Shadow, né?
Que é o inimigo do Snake Eyes. É o outro ninja, o ninja do mal, né? O ninja branco do mal e o ninja preto é do bem, nesse caso. E eles vão invadir a super base do G.I. Joes e, literalmente, o que acontece? Eles vão invadir a super base do G.I. Joes. Então eles chegam na base, que era pra ser escondida no meio do deserto, mas eles acharam muito fácil. Eles abrem, eles entram numa escadinha assim, num túnel, chega no corredor e basicamente tem um guarda, eles derrubam o guarda, primeiro corredor reto, eles chegam na sala do comandante principal, do general do bagulho. Eu falei, não é possível, cara.
Não, sem contar que tem o personagem do Billy Zane, né?
Não, esse... Sem comentários, que eu não consegui entender qual que é a serventia, o que ele faz no filme. Mas esse da invasão da base, eu fiquei, caralho, mano, já chegaram na sala do general, mano. A sala do general é a primeira sala do primeiro corredor da base. E depois, posteriormente, que avisam, aí começa a batalha lá dentro e, enfim...
Não, e tem esse ponto que, tipo, eles têm um soldado que são o Cobra, no caso, né, que é o vilão principal, né? Não é nem o Cobra ainda, né?
Não, é o Cobra. Cobra é a organização que termina no filme, né?
É a origem da Cobra, que é a organização. Na verdade, é o McCullen, que é o principal, né? O vilão principal, que depois ele vai ser controlado pelo Doutor, né?
Uh-huh.
Ele tem um exército de caras que são controlados por nanomáquinas e que eles não têm medo, não sofrem dor, não sei o quê. Aí eles são parte do exército dos Minions que vão atacar, né? E eles têm todos, eles têm uma arma que, tipo, mega potente... Que eles usam nessa invasão e depois ninguém usa mais aquilo, sabe?
Não serve mais pra nada depois, né? É só essa parte que é interessante. Bem, é a serventia do roteiro, né? É só essa parte que serve, né?
A relação dos personagens, principalmente do Ripcord com a mina lá, que eu esqueci o nome dela.
Ah, Scarlet, né?
Scarlet, isso. É horrível também, porque o filme todo pinta uma ideia de que eles estão indo atrás pra se vingar dos amigos deles que foram atacados, não sei o quê. E, tipo, um minuto depois o cara já tá dando em cima da mulher, velho. Caralho, velho. Que inapropriado, sabe?
Não, é tudo mal inserido, né? Piadas, esses momentos de quebra, de romance, é tudo muito mal colocado.
Uma cena que eu acho pavorosa e é que eu fiquei assim, mano, esse filme ele tá de tiração. É quando o Shadowhunter joga molho de tomate na cara do Marco Williams, cara. Aí eu desisti, aí eu falei, ah, não. Isso aí já tirou demais, né?
É, exatamente. E depois ele aparece lá, falando assim, o pessoal faz a piada que acho que é sangue, né? Não tem uma coisa assim?
É, quem confundiria aquilo com sangue, pelo amor
de
Deus.
Os soldados mais treinados do planeta Terra, os que resolvem as missões que ninguém consegue resolver, não conseguiram identificar o que era molho de tomate e o que era sangue.
Sim.
Mas enfim, tá tudo bem, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas só porque você comentou, né? Eu falei do personagem do Brendan Fraser que aparece lá, que é um sargento, que não serve pra bosta nenhuma, ele aparece 5 minutos, literalmente. É, o personagem do Arnold Vosloo, que é o vilão da múmia que tá aqui, né? Que é o Zartan. Ele também é um personagem que... Porque você tem o McCullen, que é o vilão principal, né?
É...
E você tem ele, que eu não... quando ele aparece, parece que ele que é o chefe principal.
Sim,
o vilão principal. É o vilão, né? Aí depois eu fico pensando, não, mas será que ele é só um cara super poderoso? Porque não explica quem ele é, por que ele tá ali, qual que é o plano dele, qual que é o objetivo dele. Não, ele só vai lá, faz ações em lugares específicos, aparece como um fantasma.
Só falam que ele é o mestre dos disfarces, né?
Então... Mas eu não entendi se ele realmente é um chefe ou se ele é realmente um contratado.
Quem contratou ele, né? Tipo,
exatamente, ele só aparece. Quem, né? Tanto que tem a parte com o presidente e assume o posto do presidente. O presidente é o Jonathan Pryce, aliás.
Sim.
Tá precisando de uma grana, né? Então vamos lá.
Ah, talvez não também, né? Não sei lá.
É o papel dele também, ali. Não precisa de muito, né? Não precisa
tanta vergonha. É o papel do presidente dos Estados Unidos.
É isso. É, fala as mesmas falas que os presidentes dos Estados Unidos falam nesse tipo de filme, né?
Mas um cara que eu respeito, que aparece no filme, é o Gerald Okamura. Sabe quem é esse?
Não lembro.
É o mestre dos moleques lá no... Quando eles são crianças do Shadow e do Snake Eyes. Porque ele é... Por quê? Porque ele é o cara do Samurai Cop.
Nossa, ele mesmo, puta merda.
Na hora que eu olhei, eu falei, porra, velho, o tiozinho do Samurai Cop, velho.
Não podia ser bom, não podia ser mais o bom, o mal e o feio do que Samurai Cop, né? Tá enraizado. É, cara, Samurai Cop fica aí, pra quem não assistiu, é um dos melhores e maiores e grandiosos filmes já feitos na história do cinema. Procure, só procure. E, mano, é ele mesmo, velho. O filme já melhorou, uma porcentagem. Porque gente que de alto calibre participou daquele filme merece respeito. Mas, que nem esses personagens, eu falei do personagem Brendan Fraser, do Arnold Vosloo, que são personagens que estão ali, aparecem pouco, quase não tem utilidade. Até utilidade pra história, o vilão tem, mas não é explicado. Dentro de... As batalhas, cara, eu acho as batalhas muito mal feitas, cara. Não tem porra nenhuma, é só explosão, é só tiro, é só...
confronto físico
horrível.
A única boa são dos ninjas.
Dos ninjas, que são muito curtas, assim. Às vezes nem se consegue ver direito o que tá acontecendo, porque sempre no meio de muita explosão, de muita coisa, até dos moleques lutando menor, eu acho que são as melhores partes, né?
Sim.
Porque de resto o filme é um show de incompetência, assim. A construção da história, a reviravolta do romance lá do Duke, porque o Duke, ele era casado com a Anna, que é a baronesa, que é a vilã, que a gente começa a conhecer ela como baronesa, que é a vilã do filme, e posteriormente ele descobre que ela é ex-mulher do Duke, do personagem principal, e tem a reviravolta ali dele tentar fazer com que ela acorde, né? E depois tem o processo de que ela não estava... ela estava sendo controlada pelo comandante Cobra, que era o irmão dela, que o Duke deixou morrer na batalha. Enfim, quando vai os flashbacks do filme, eles são assim tão mal inseridos, como o Everton falou, que você fica tipo... Ai, mano... Cara, o que tá acontecendo, meu? Esse filme é tão ruim que eu tô assistindo... por osmose, sabe? Tá passando essa porra aqui, eu não tô entendendo uma bosta nenhuma, mas o filme tá acontecendo. Porque o que esse filme nada mais é? A Origem do Cobra tá no título? Ele é um prólogo do que eles pensaram em fazer numa franquia, né?
Sim.
Tanto que, o que é engraçado, esse filme tem uma continuação, né? Porque o filme foi bem de bilheteria, né? Como eu comentei, ele se pagou ali, pelo menos, então, eles apostaram no segundo filme. O segundo filme, o Stephen Sommers não volta pra direção. Tem boatos que ele foi demitido antes de acabar a produção desse filme. Então, deu pra ver que o filme, ele tem algum problema. Eu não sei quem dirige o segundo filme, mas o segundo filme tem The Rock. Então, isso já é alguma... Já é um indicativo de que eles pensavam em como fazer dinheiro e como criar mais explosões e como criar mais coisas grandiosas. E o Shania Tatum falou assim: pelo amor de Deus, eu volto. Ele tinha contrato ainda, né? Falou assim: não, meu, eu não quero mais fazer esse filme, pelo amor de Deus, me coloca no segundo filme, mas me mata no começo. Então os caras matam ele no começo do filme. Ele não tinha mais condições de continuar fazendo esse filme, mas ele aparece ali no segundo ainda. Mas o filme teve uma continuação, né? O G.I. Joe 2. E posteriormente, ano passado, saiu um G.I. Joe. Isso tá meio nebuloso na mente das pessoas.
Mano, isso é muito bizarro, porque eu lembro de divulgar esse filme, mas eu nunca vi quando saiu esse filme, né?
Se eu não me engano, esse filme tá na Netflix, ou esteve na Netflix por agora, mas é o G.I. Joe Snake Eyes, né, que é baseado no ninja, né, no ninja principal do grupo dos G.I. Joes, né, então, existe esse filme foi um super fracasso de tudo, bilheteria e crítica, então por isso que ele passou muito despercebido, mas esse filme existiu, né, então... A franquia de G.I. Joe nos cinemas, ela teve 3 filmes ainda, né? Além do filme inicial, mais 2 filmes, né? Então, os bonequinhos de ação ainda receberam tantas representações cinematográficas do cinema, né? Então, cara, eu não duvido nada que daqui a uns anos os caras falam assim: ah, vamos tentar de novo, vai, mais uma vez, só pra ver se dá certo.
Agora, principalmente com o sucesso de Barbie, né? Que eu acho que vão tentar forçar um pouquinho no futuro próximo.
Muito bem, então, nos resta agora ir pro filme feio.
E o feio?
O nosso filme feio foi lançado em 1987, voltamos bem no tempo, né? Vamos falar de Mestres do Universo, ou como nós brasileiros conhecemos, o filme do He-Man, ou o He-Man.
Sim.
Mestres do Universo, pra quem... Porque muita gente confunde, muita gente não... Eu acho que muita gente não lembra disso. Que Mestres do Universo, na verdade, é uma franquia que foi criada pela Mattel, que é uma empresa de brinquedos gigantesca, mas ela já foi criada com uma ideia de mídia, né? Já foi criado o Masters of Universe, né? Os Mestres do Universo, ou He-Man, os Mestres do Universo, como uma ideia de mídia. Então, quando eles lançaram os brinquedos, eles incluíram uma grande linha de action figures, foram 6 linhas ao longo da vida que eles foram lançadas, mas já lançaram série de televisão animada, que foi o que bombou muito no mundo.
É, que muita gente, quando lembra do He-Man, lembra do desenho, né? Mas, na verdade, é uma coisa em conjunto, não é uma coisa... Não é tipo, o brinquedo veio do desenho. Não, é tudo pensado, sabe?
É, exatamente. A Mattel pensou em tudo junto, né? Como uma coisa só. As séries animadas que fizeram muito sucesso, que as pessoas assistiram muito aqui no Brasil, que faz parte da infância de muita gente assistiu. Os action figures, né? As figuras e as linhas... os bonecos de ação, né? Os brinquedinhos, né? Que a molecada comprou muito na época que eles foram lançados. E também teve séries em quadrinhos e, obviamente, ia rolar um filme nos cinemas, que saiu em 1987. Só uma coisa, um detalhe, a Netflix, até hoje, os produtos desse universo, né, de Eternia e dos Mestres do Universo, é um produto que gera conteúdo novo, né? Então a Netflix já tem lá aquela série do He-Man, né, dos Mestres do Universo, acho que teve duas temporadas ou três temporadas. Tem a série da She-Ra, que fez muito sucesso também, né, a animação dela. E a Netflix cancelou um filme live action. Esse aí é aquela onda de orçamento que, puta, se não vai dar dinheiro, vamos cancelar, né? Um filme que já tava em pré-produção. Acho que a Netflix já tinha investido mais de 30 milhões de dólares no filme e cancelou na pré-produção, assim, não chegou nem a começar a filmar. Um filme do He-Man mesmo, né?
Melhor gastar 30 do que gastar 130, né?
É esse o pensamento deles, né? Então eles cancelaram esse live action, que seria um filme de live action novo, desde esse que a gente vai comentar hoje, que é o filme de 87, chamado Mestres do Universo, com direção e roteiro do Gary Goddard. E o filme é estrelado pelo Dolph Lundgren, que nos anos 80 ali era um monstro, né? Ele é um brucutu dos clássicos ali, que tava em ascensão e fazendo muito sucesso, que vive o He-Man, e pelo Frank Langella, que vive o esqueleto do filme, que talvez seja a melhor parte do filme, principalmente na questão visual, né? A gente tem a Courtney Cox como uma mocinha principal do filme, né? Que isso é numa fase pré-Friends, né? Pré-sucesso dela em Friends e Pânico, posteriormente, que acho que a gente gosta mais, muito mais aqui de Pânico do que Friends. Na verdade, eu não gosto nada de Friends, então Pânico, com certeza, de onde eu vou lembrar dela. Mas aqui é uma fase pré-sucesso dela, né? Então o filme foi lançado em agosto de 87 nos Estados Unidos, mas ele foi um fracasso comercial. O filme custou cerca de 17 milhões de dólares e teve um orçamento de mais ou menos 22 milhões de dólares, então foi um fracasso comercial. Só que muita gente o considera um filme cult hoje em dia. Eu tava lendo sobre isso, muita gente gosta desse filme com o passar dos anos. Eu nunca tinha assistido o filme, assisti, escolhemos para esse podcast e eu cravo, é um filme feio, né?
Ele é feio, cara. Ele pode ser cult, ele pode ter algumas pessoas que gostem, porque ele tem uma aura dos anos 80 muito forte. Mas ele é horroroso, né, cara? Ele é trash, tá ligado? Ele é de tudo, sabe? Ele é do protagonista brucutu com uma atuação horrorosa, que o Dolph Lundgren nesse filme.
Ele é um dos. Ele não tem capacidade nenhuma de fazer uma cara dramática ali, né?
Ah, e ele tá horroroso, cara. Esse filme, ele é muito daquela questão de. Eles tiveram uma ideia e tentaram trabalhar com o que era possível fazer. Por que isso? Porque toda a história do He-Man é passada naquela parte, é passada em Eternia, né? Que é um mundo mágico, seres diferentes e tal, com aquela questão de lutar contra o esqueleto. E esse filme se passa numa cidade dos Estados Unidos normal, sabe? No mundo atual, onde era mais fácil trazer as pessoas, os seres bizarros, pro mundo real do que criar um outro mundo, sabe?
Exatamente, puta, eu acho isso muito zoado, velho, porque eles na verdade pegaram a inspiração da época, né, o que vendia na época, que eram os filmes de brucutu de ação, e trouxeram um protagonista desses filmes, colocaram ali no envelope do He-Man, com a cara do He-Man, e transformaram o He-Man, todo o universo de Eternia, que é um universo interessante, um universo de magia, que mistura magia com ficção científica, então você tem umas coisas ali bem trabalhadas, você pode ver muito, muito desse trabalho na animação da Netflix mais recente, que é bem legal, e eles trouxeram pro mundo real, então transformaram o filme de He-Man e o filme de brucutu. E deixaram o He-Man como personagem de apoio ali.
Nossa, eu ia falar isso, cara.
Ele não é nem o personagem principal.
Ele é o coadjuvante da história, total.
Quando
ele
você pensa no Dolph Lundgren, você consegue entender um pouco do porquê eles colocaram como coadjuvante.
Ele é o tanque da parte, sabe? Do grupo lá, ele é o tanque. É o cara que vai pra tretar e tomar porrada, sabe? É isso. E é muito bom, cara. Todo o conceito, sabe? Que é o primeiro, eles em Eternia, lá eles encontram o Gildor, que foi criado... Pô, eu esqueci o... Ele é baseado no personagem do desenho, que eu esqueci o nome.
Do Maguinho lá.
Do Maguinho lá, né?
É.
E ele tá... É muito bom que ele tá sendo perseguido lá pelo esqueleto porque ele tem uma chave de um portal que eu não entendi por que o esqueleto quer aquilo.
Incompreensível também.
E eles acabam indo para porque eles têm uma chave de portal, né? Que parece muito uma ideia que, pô, vamos começar a gravar esse filme. Putz, a gente tem que arranjar um jeito de ir pro tempo atual. Como a gente faz, sabe? Ah, põe uma chave de portal, qualquer coisa. É um mundo mágico, né, cara? E eu acho muito bom que quando eles chegam, os personagens da Courtney Cox e do Kevin, que é o parceiro dela lá no
namoradinho
filme,
dela, que não ficou famoso,
eles simplesmente acham a chave, que é um bagulho totalmente bizarro, numa cratera pegando fogo, eles simplesmente pegam e falam, ah, que legal, que será isso daqui, sabe?
Todo mundo pega essa porra dessa chave e começa a brincar durante o filme, velho. Eu fico impressionado.
Sim, cara. Vira um instrumento musical o bagulho. É muito.
E o engraçado é que quando o filme... Porque você é aí que começa a ver o problema real do filme. Quando ele se passa ali no começo em Eternia, eu não vou falar que o filme é bom, mas, assim, ele tem uma produção interessante.
Tem
é bonito.
Tem um conceito.
O esqueleto é muito bem feito. Lembrando que ele é vivido pelo Frank Langella. E o Frank Langella é um ator muito reconhecido. O cara ganhou 4 Tony Awards, que é o tipo Oscar do teatro. Você pode lembrar dele lá como juiz no Set de Chicago. É, eu gosto muito do personagem dele no Kidding, que é aquela série do Jim Carrey. Sabe, já viu aquele? Sim. Que ele é o...
Não, mas nunca vi, mas eu sei que
o sogro. Seria. Nossa, ele tá muito bem nessa série, puta. Mas ele é um puta ator, né? E ele tá totalmente disfarçado ali. Você não consegue ver ele ali no papel do esqueleto. E o esqueleto é um vilão genérico, wannabe, qualquer coisa ali. É realmente o que ele vive ali no filme. Mas o visual dele é muito interessante. Eu achei muito legal. Das bruxas, dos capangas ali, nem tanto ali. Já virou meio Power Rangers, mas tudo bem. Mas assim, se você pensasse num conceito de filme que trabalhasse só ali, talvez funcionasse bem melhor.
Porque que nem quando o próprio Conan, né?
Que nem o próprio Conan, ou qualquer outro mundo de fantasia ali que teve nos anos 80. Porque você poderia ter uma coisa melhor pra contar, mas quando eles optam pra ir pro mundo real, com aquelas armas de laser que não atinge, que eu acho muito engraçado a arma de laser nesse filme, que eles não conseguiram fazer o mínimo de atenção no conceito da batalha. Porque assim, o Dolph Lundgren usa o He-Man, né? Ele anda com a espada o tempo inteiro, e ele não dá uma espadada quase em nenhum momento do filme. Ele vai dar no final lá. Mas ele prefere muito mais pegar uma arma e começar a atirar. Por quê? Porque ele é um brucutu. Ele não é o He-Man.
Sim, é muito bom isso, cara. Ele tem uma espada e ele nunca usa essa porra.
E deu pra ver por que ele não usa, né? Porque eu acho que ele não fez o mínimo de treinamento pra usar a espada, porque ele não tem noção de como ele dá uma espadada em alguém. As lutas são ridículas.
Esse filme teve um problema de prazo pra fazer. Acho que foi feito, tipo, mano, eles tinham tipo 5 meses pra fazer o filme, sabe? E o Duff Rager, de fato, ele teve muito pouco tempo pra fazer o trampo. Não, 5 meses não, 5 semanas pra fazer o filme. Então, tipo, é aquele negócio que é o prazo curto, aí eles têm que criar uma história aleatória. O personagem, por exemplo, o personagem do xerife, que pra mim é uma coisa totalmente aleatória, velho.
Não faz sentido nenhum. Não dá pra entender nem por que ele tava seguindo os protagonistas lá.
Não, exatamente. E o final, a conclusão dele, eu acho muito a mais bizarra de todas. Que eu de fato não entendi o que aconteceu. E toda essa história de o esqueleto querer vir pro mundo atual, né? E tentar pegar a chave de volta. E eles tentando se defender pra poder voltar pra Eternia, né? E o filme é todo esse jogo, sabe? Ah, vou tentar pegar, vou tentar fugir. Vou tentar pegar, vou tentar fugir. E isso, os personagens vão tomando as piores atitudes possíveis. A personagem da Julie, que é da Courtney Cox, ela é a personagem que toma as piores atitudes de todo o filme.
Ela, sabe? É burra, né? Vamos falar a verdade.
Sim, cara.
Ela é burra pra caralho, puta que pariu. Não faz sentido nenhum as escolhas que ela tem durante o filme.
Não, e todas as escolhas dela são, assim, a gente tem que guiar, a gente tem que dar continuidade pra história do filme. Mas a história é continuada a partir de uma atitude idiota dela.
Não, a cena que a enfeiticeira vira a mãe dela lá e engana ela, eu falei, não é possível, velho, que faz sentido, que tem lógica isso aí.
Aquela toma o raio, que ela, aí ela se machuca, aí eles têm que fazer o esquema pra voltar pra Eternia.
E a perna dela ficou bem fodida, né, pra quem melhorou tão rápido, né?
Sim, cara. Isso que eu acho muito bizarro, velho.
E o que eu acho zoado também é que, por exemplo, a gente tá falando de um mundo mágico, né, que é Eternia, que é um puta mundo fantástico ali. E, basicamente, você conhece o salão do esqueleto daquele mundo. Você não sabe de nada. Porque quando eles saem de lá, eles saem do escalão. Quando eles voltam direto no salão. Então, você não conhece daquele mundo. Você vai lá pro mais um cenário ali, americano, de uma cidade super movimentada ali. Sei lá, Nova York, Los Angeles, qualquer cidade ali.
Não era movimentado, não. Era tipo uma cidade qualquer, sabe?
Um bairro residencial, né?
Um subúrbio.
E, cara, você vê mais uma coisa que você já tá acostumado a ver. Aí você vê aquelas armas lá, ridículas.
A única coisa estranha é que, tipo, é no meio da cidade é um cara de tanga musculoso,
um cara de
sabe?
Tanga, os caras voando num disco voador. Com mas... os efeitos, assim, cara, eu sei que são anos 80 e tal, mas os efeitos são muito ruins. É mal feito, assim. Você vê que falta um pouco de capricho na produção, sabe? Assim, é ruim. Tanto o tiro laser lá, o tiro laser das armas lá, que não são tiros reais, né? São tiros lasers, tipo Star Wars da vida. É muito mal feito, que é tipo assim, o raio passa qualquer lugar, menos o lugar que explode o foguinho no chão, entendeu? Tipo, ele passa muito 10 metros pra cima, o bagulho explode embaixo. E é direto isso, então... Cara, assim, são detalhes que podem ser melhor cuidados, independente da época, sabe? É só ter um melhor cuidado de produção ali no filme, você vê que é ali que o bagulho tá jogado.
Eu fico com dó do personagem do amigo do moleque principal lá, que ele é dono de uma loja, né? Tipo de instrumento musical, e os caras simplesmente...
Nossa, os caras detonam a loja dele.
Toda a loja do cara, velho.
Gastaram tanto dinheiro pra quebrar tanto instrumento, né? Porra.
Eu fiquei, caramba, velho, coitado, velho, do personagem.
Eu achei ruim também, por exemplo, uma coisa que eu achei batida também, caída, é o quanto que os vilões lá, né, porque quando começa o filme lá o esqueleto convoca 4 super guerreiros ali que vão ser responsáveis por roubar a chave de volta e vencer o He-Man. São inúteis, né? Só apanha no filme inteiro, eles não fazem porra nenhuma, eles não têm...
A Julie joga alvejante no olho do cara.
Então, cara... É muito zoado, velho. Então, você não tem nem a criação dos confrontos, entendeu? De uma coisa que transformasse o He-Man um pouco mais em protagonista, ou pelo menos um pouco mais útil no filme, além de ser simplesmente um brucutu que vai amassando todo mundo, e é isso aí.
E
então, falta isso, né?
Tem que lembrar que o He-Man, ele foi com 2 personagens, né? Que é o Mentor e a Tela, né? Literalmente inúteis.
Não, eles não fazem nada. O Mentor tá muito legal, porque ele é idêntico ao Mentor, né?
É idêntico.
Assim, a roupa, o visual, é muito legal, né? Mas, assim, utilidade pro filme não tem nenhuma. Tipo, são muito ruins. Tanto que eles param pra comer no meio da missão. Mas, ali,
isso
o maluco arruma
o
maluco.
A melhor cena, cara. O bonequinho, o boneco lá... Boneco não, que é uma pessoa, um anão, né, cara?
Acho que é um anão fantasiado.
É um anão fantasiado, cara. E ele rouba lá a comida, velho. E eles começam a comer do nada, velho. Atrás de um arbusto. Eu fiquei olhando assim...
Frango frito.
Não, era costela.
Costela, isso.
Aí eu fiquei olhando assim e falei, mano, essa cena tá acontecendo mesmo, cara. Num filme, tipo, os caras vestidos do modo aleatório, assim, comendo costela numa moita, velho.
Eu achei engraçado que ele pega o carro e tuna o carro do nada. Ele Sim. chega lá e tuna o carro com equipamentos de ETL, né? Eu falo, caralho, mano, de onde saiu isso? Qual que é a função desse cara? Mas, enfim, é assim, o filme, ele não faz um serviço bom em vender a marca, em vender o mundo do He-Man, né? Do Masters do Universo, dessa franquia de mídia mesmo, do que eles tinham de universo ali pra compartilhar. Eles não vendem bem esse peixe. Acaba fazendo um filme muito ruim em vários aspectos, que a gente comentou aqui. Por isso que é um filme muito esquecível, né? As pessoas até esquecem que tem esse filme do He-Man. O que é bizarro, porque pelo sucesso dos brinquedos e da marca e da mídia e do nome, ele merecia ter tido um filme pelo menos melhor trabalhado, né?
Sim, isso com certeza. Mas assim, é aquele filme limitado dos anos 80, né? Então, tipo, não
Sim.
tem muito o que...
Realmente... Eu acho que não é um filme ofensivo, assim.
Não ofende, mas ele é um filme trash. Ele é trash, sabe?
Ele é bem tosco. Ele é bem tosco no pior sentido das palavras. E merece aparecer aqui no nosso filme feio. E bem, acho que é isso, né? Conversamos aqui do nosso O Bom, O Mal e O Feio. Ouvinte, comenta com a gente outros filmes de brinquedos, né? Brinquedos que se tornaram filmes, comenta outros que você acha bom, acham maus, ou acham feios, acham toscos. Comenta com a gente o que você achou desses filmes que a gente comentou também. E vamos pro bloco final?
Bora!
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco final! Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora, né, a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós?
Bom, vou comentar o filme que eu assisti a semana passada, que foi o Oppenheimer. E eu aconselho muito a assistirem esse filme. Eu acho que ele não é um filme que... Ele é um filme que é melhor você ver no cinema, mas também, foda-se o Christopher Nolan, dá para você assistir de boa na TV.
não faça só porque ele quer.
É, dá pra assistir de boa. É porque ele é um filme muito legal, ele é um filme muito bom, ele conta... Ele tem um ritmo muito bom, sabe? De como ele conta a história do físico Oppenheimer, toda essa criação do projeto Manhattan, da bomba atômica, cara, é muito bem feito toda a construção do filme. Realmente é um filme que você fica pensando depois e você fica pensando naquele período, sabe, da época do mundo. É muito curioso isso, eu acho muito bom a forma como foi feita pra criar realmente essa sensação de, cara, aquele período no mundo, esse pensamento, como é que funcionou, sabe? É muito foda, cara. É um baita filme. Não sei se é o melhor do Nolan, não é o meu preferido, mas eu acho que é um ponto alto da carreira dele, que focando muito também em prêmio, viu, cara?
É, então. Muita gente tá comentando, né, se é o melhor ou não é o melhor do Nolan. É o único filme do Nolan que eu não assisti, obviamente, porque é o mais recente, que tá no cinema, mas nós temos aqui no podcast um filmografia comentada do Christopher Nolan, que tá bem bacana, que a gente fala de todos os filmes, até o Tenet, que era o lançamento mais recente, né, até chegar o Oppenheimer, que tá no cinema. Eu não consegui assistir ainda, mas vou tentar assim que possível. Se eu não conseguir no cinema, eu vou esperar, porque eu confio que o Everton falou que não precisa dessa experiência tão cinematográfica assim, mas o Nolan faz questão, né? Mas aí é aquela coisa do Nolan, né? O que eu vou comentar é uma série que eu maratonei, assim, dessa semana, que é Damn. Não teve tradução no Prime. É uma série original do Prime Video. A tradução é Eles, né? Mas não tem tradução.
Ah, eu sei,
Damn, ali no Prime Video, né? É uma série original do Prime Video, né? Uma série de terror, drama. E, cara, é uma série muito boa, assim. É uma série criada pelo Little Marvin, que conta a história de uma família negra que se muda da Carolina do Norte para um bairro em Los Angeles, ali por volta dos anos 50. E a série, ela vai trabalhar com o terror de todas as formas. Uma série que lembra inicialmente é o Lovecraft Country,
né?
Que a gente comentou, né? A gente tem um episódio nos primeiros do Sofaverso, o episódio 30 e alguma coisa, que a gente fala da série. E ela trabalha bem nesse contexto de época americano, do racismo. Não era nem um pouco discreto, era exacerbado, escancarado e até chocante. E é uma série muito pesada, assim. Principalmente nessa parte do racismo estrutural, de como as relações sociais aconteciam, de como essa família sofre com o racismo, com o tratamento das outras pessoas. E ela tem uma parte mística do terror sobrenatural também, que se mistura com tudo isso. Eu acho uma série muito boa, não uma série fácil de se ver, é uma série pesada, é uma série que às vezes você fica, caralho, meu, precisava de tudo isso, sabe? Fala assim, tipo, eu entendi que eles são ruins, mas calma. Mas assim, é bizarro pensar o quanto isso é real e o quanto isso é forte. Mas é uma série muito bem produzida, muito bem feita. A parte de terror é funcional, sobrenatural é funcional, a parte de drama é boa, os atores são bons. Então eu acho que vale a pena conferir pra quem tiver estômago, né? Que é Damn, tá no Prime Video. Primeira temporada completa, se eu não me engano, é uma minissérie. Eu não li se ela foi renovada e tal, porque ela tem uma história bem fechadinha, assim. Então eu acho que vale a pena conferir, certo?
Certo.
Muito bem. Obrigado por escutar mais esse episódio. Quiser conversar com a gente, procurar as nossas postagens e atualizações, procura a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, a gente tá no Instagram como Sofaverso. A gente até... Eu até montei o perfil do Threads, não sei se vai pegar, mas o Threads tá lá do Sofaverso, só procurar como Sofaverso também. Já tá... Ele é linkado direto no Instagram, né? Então se você tá no um, você não necessariamente tá no outro, mas você vai achar lá também se você quiser. E nós temos um grupo de ouvintes no Telegram, entra no link de convite aqui no post do episódio, entra lá, vamos conversar, sempre tô atualizando lá com as novidades dos cinemas, das séries, dos filmes, os episódios aqui do podcast, entra lá pra gente conversar e, claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Se você não encontrar em alguma plataforma de áudio, manda uma mensagem, um e-mail pra gente, que nós vamos disponibilizar no seu feed favorito. E estamos upando agora no nosso canal do YouTube, procura Sofaverso no YouTube, os episódios, os mais recentes ainda não estão lá, mas aos poucos a gente tá atualizando lá, então entra lá também, que é mais uma forma de você escutar e acompanhar o Sofaverso onde você quiser. Certo, Everton?
Certo.
Muito bem, galera, semana que vem tem episódio novo, valeu!
Falou!